adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera. Olha o Beberibe chegando aí para a gente fazer o pré-jogo. Pré-jogo de Santa Cruz e Afogados. Um jogo de vida ou morte. Meu Deus do céu. Haja coração. Pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, deixa teu comentário. Se você quer participar de forma mais efetiva, tem um Live Pix aí para você mandar mensagem, se tornar membro, tá aí no chat. Você consegue acessar de forma muito fácil, tá bom? E aí a gente vai falar desse pré-jogo, de escalação, de como Santa Cruz pode vir, qual o resultado que interessa. Só vitória, né? O negócio ficou feio. Quem está comigo aí hoje é Hugo Gamboa. Boa noite, Hugo, tudo bem?
Boa noite, Era. Boa noite, Wagner. E eu quero dar uma boa noite hoje, em especial, a essa grande nação coral. E depois, Gera, eu quero que você me dê um tempinho aí no começo da live, que eu gostaria de fazer um pedido especial a essa nação, viu? Grande abraço, vamos embora.
Também quero que você fale da experiência que você teve lá com Dani Moraes na sua casa mesmo. É para poucos, hein? Fala, Wagner! Boa noite.
Boa noite, Gera, boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite aí, imensa torcida coral. É, negão, vamos lá, mais uma decisão. A vitória, na minha opinião, a vitória até esperada, viu, Gera? Eu esperava que o Náutico fosse sucumbir diante do Retrô, mediante as dúvidas que está tendo lá. O treinador do Náutico bastante questionado e, enfim, o time do Retrô, time organizado. Que parece que não tenha se feito uma boa apresentação contra o nosso time, né, na última quinta-feira, mas é um time organizado. Então, eu meio que esperava um resultado positivo do Aurianil e do Maragiba. E agora cabe a nós fazer a nossa parte amanhã. O torcedor ir para campo, vamos embora para o Arruda. Eu já fiz o meu check-in aqui. Vamos encher o Arruda e vamos para cima. É o que nos resta. É isso aí.
Hugo, quer começar então aí com o que você quer colocar? Fica à vontade.
Queria, Gera. Eu queria porque, assim, eu escutei a live, né? Como costumo sempre fazer. E a gente sempre fica na chateação. Eu, particularmente, saí muito chateado do Arruda quinta-feira, porque ficou aquele gostinho de poderíamos mais uma vez, né, sair com a vitória, né, e a gente não saiu, mas eu queria fazer uma reflexão, eu queria fazer um pedido a essa torcida de Santa Cruz, que pare um pouquinho para refletir, né, e eu peço encarecidamente, torcedor tricolor, não abandone este clube, não faça isso. E eu, quando eu falo não abandonar, eu não estou querendo que você faça, né, o que você não pode. Mas que você vá aos jogos quando puder, que você se associe, se assim você puder. Mas continue apoiando esse clube, porque se o Santa Cruz hoje ainda existe, a única explicação da sua existência é o seu torcedor. Né? Infelizmente, a gente realmente está com um passado, apenas vivendo de um passado de glórias. Isso não é mentira. A gente também vê que o time vem de vários insucessos há muitos anos, péssimas gestões. Você ser sócio, você realmente não tem praticamente nenhuma vantagem. Né? O Arruda está em situação muito difícil. Eu concordo com tudo isso. Tudo isso. Não tiro a razão, né, inclusive daquele que decidiu se afastar, que não quer mais ir aos jogos, que deixou de ser sócio. Conheço vários, acho que todo mundo conhece. Mas eu peço encarecidamente que pare um pouquinho, reflita e pense que a única coisa que faz esse clube ainda se manter é o seu torcedor. É a paixão do seu torcedor, é a presença do seu torcedor. Então eu peço que, nesse momento tão difícil, que não deixe o Santa Cruz realmente se acabar, pois é uma torcida que vive, tá, do seu clube, e esse clube vive da sua torcida. Então eu queria, Gera, aproveitar hoje para fazer realmente assim, esse pedido como um torcedor que é realmente muito apaixonado pelo seu clube e que com certeza amanhã estarei no Arruda, com certeza sábado estarei em Caruaru para apoiar o que a gente pode, Santa Cruz.
Boa, faço suas minhas palavras, eu também sou desse time aí. Se é para largar, não faz sentido eu estar aqui. A gente discute, a gente briga, a gente quer o melhor, mas largar não.
Isso.
Se for para largar realmente, aí eu vou ter que pegar a camisa, deixar ali, arrancar a bandeira, tirar tudo aqui. É o time que a gente escolheu, então a gente vai até o final. Vamos pegar na alça do caixão e vamos embora.
E vamos embora.
Até beleza, deixa eu dar uma moral ao pessoal do chat aqui. Vamos atropelar a Patativa e bater em quem aparecer na frente. Rumo a Tóquio. Francisco tá empolgado. Renan Dantas, meu palpite é 2-0 Santa Cruz. Tinha calma, Renan. Eu vou perguntar isso no final. O Náutico entregou o jogo hoje pro Retrô. Será que entregou mesmo? Ou é a limitação daquele time lá? Amauri, boa noite a todos. Diego Calazans, gol do Central. Tá 1-1. Central e Petrolina, tem mais uns 5 aí, né, Wagner? Mais uns 5 minutos, tem?
Acabou agora o jogo com confusão, viu?
Foi? Acabou o jogo, 1-1.
Com confusão, o jogador do Petrolina tudo em cima do ar.
Não era para ter deixado Afogados e Retrô ter no Arruda. O Santa Cruz manda em nada, não. Manda em nada. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, a live de hoje tem um oferecimento da Tec Proteção Veicular, tá? Você já conhece a Tec Proteção Veicular. Se você quer proteger o seu carro contra roubo, furto, colisão e fenômenos da natureza, Tec Proteção Veicular é a maneira que você vai fazer isso. E você ainda tem rastreador e bloqueador grátis, tá? Tec Proteção Veicular, para quem está assistindo o Beberibe, é seguidor, tem desconto de 30% e adesão grátis na primeira mensalidade. Quem é membro do Beberibe tem a mesma adesão grátis, mas tem 50% de desconto na primeira mensalidade e 10% nas demais. Então, Tec Proteção Veicular, 819-9965-3506. Vamos falar do que interessa, né? Vocês estão confiantes aí para amanhã ou não? Como é que vocês estão? Como é que está o coração de vocês aí?
Bom, eu estou confiante, Geraldo. Estou confiante, estou me embasando. Especialmente no desempenho do Santa Cruz, né? A maneira com que o clube vem exportando o certame. Se você for analisar friamente, a gente perdeu para quem era esperado que a gente perdesse. Embora... Embora a gente tivesse a possibilidade de conseguir pontos, e a gente teve essa possibilidade, tanto contra o Sport como contra o Náutico, contra o Sport, a gente, em boa parte do jogo, a gente mostrou até superioridade em relação ao adversário, né? Claro que eu estou falando do futebol jogado, não estou falando do nível técnico das equipes. Contra o Náutico, acredito que se o Santa Cruz não tivesse tido um apagão físico no segundo tempo, acredito que o Náutico não teria chegado à vitória. E de resto, o Santa Cruz fez o que tem que fazer. As 4 vitórias, a gente venceu quem a gente devia. Fizemos a nossa obrigação, inclusive o jogo contra o Retrô, né, na quinta-feira, última quinta-feira. Não gostei do primeiro tempo do Santa Cruz, foi aquém, mas o segundo tempo ele voltou querendo o jogo. Voltou com a faca nos dentes, o Santa Cruz foi para cima, pressionou, né? Teve possibilidade, teve uma grande chance, duas grandes chances do jogo, né, para vencer a partida, que foi o gol que o o Thiaguinho perdeu e a bola de toque no final do jogo que ele se precipitou. Mas no segundo tempo, o Santa Cruz ele atuou de forma, na minha opinião, de forma satisfatória. Enquanto uma equipe organizada que eu retorno. Então, eu estou me pegando muito por esse retrospecto. O Santa Cruz tem feito boas partidas. Entendeu? A equipe parece ter comprado a briga de Itamar. Entendeu? Então, por isso que eu me mantenho. Como é que eu digo? Otimista para esse jogo de amanhã. Santa Cruz é mais time. Vamos jogar em nosso reduto, em nossa casa. Possivelmente devemos pegar um público bom amanhã. Eu espero, né, que a gente tenha um público bom. E é isso. É se impor e ir para cima. Não tem isso que ter medo de ter medo de ninguém, não. Só que não tem nada a dever para essas equipes, com todo o respeito. Nossa, até que não tem nada a dever. Apesar das nossas dificuldades, somos ainda um grande da capital, somos um grande do estado. E é isso aí, é bola para frente e vamos para cima.
Beleza. Pessoal, mais alguém do chat aí tá tendo dificuldade com a transmissão? Tá ruim também para vocês? Ou só para o Amaury? Me respondam aí, por favor. E aí, Hugo, meu velho, preparado para amanhã? Ingresso na mão já?
Com certeza, né? Já fiz meu check-in, já tirei meu velho bom print da carteira virtual. E amanhã, mais uma vez, estarei comparecendo às Repúblicas Independentes do Arruda para apoiar, né, o time que precisa mais do que nunca do seu torcedor. Né? Eu, particularmente, vejo dessa forma, né? E, né, falando um pouquinho, aproveitando o gancho aí de Wagner, eu tenho a mesma sensação assim do gostinho, né, de querer mais um pouco. Eu acho que a gente poderia ter saído com a vitória. Claro, a gente perdeu lá, né? Perdeu o Matheus Melo, né? Thiaguinho, ele foi uma perca pelo histórico dele, né? Ter feito alguns gols, mas para mim ele foi muito mal no jogo do Retrô. Assim, ele marcou muito mal, além do gol que ele perdeu. Então, assim, para aquele jogo, acho que Matheus Melo fez muita falta. Né? Santa Cruz mostra nitidamente que depende muito dele. Né? E eu acho que agora, né, a gente pode observar no retrospecto do campeonato que a gente ganhou para quem a gente deveria ganhar. Né? E, na minha opinião, pelo que a gente jogou, a gente perdeu alguns pontos para quem a gente não deveria, que a gente não, teoricamente, conseguiria ganhar. Né? Então, acho que os jogos, os dois clássicos, como o jogo do Retrô, eu acho que ficou o gostinho aí de quero mais. Né? Porém, eu acho que o Santa Cruz fazendo sua parte amanhã, indo para o jogo do Central, focando, acho que a gente vai conseguir nosso objetivo, né? Para que a gente possa chegar na segunda fase com uma moral a mais.
Beleza, a expectativa é essa, né? O torcedor fica um pouco chateado com a gente, eu entendo, porque a gente vem falando há um certo tempo que o nosso campeonato é outro, né? A gente não fala isso porque a gente quer, a gente fala isso porque é uma dura realidade. Agora, claro, dentro de campo é 11 para 11, mas a gente tem sentido a dificuldade do elenco, principalmente por falta de peças para reposição. Na verdade, isso só não aconteceu contra o Retrô, né? Porque ao sair Matheus Melo e ao sair Thiaguinho, eu acho que ninguém acreditava que a gente poderia fazer um segundo tempo razoável. E fizemos, né? O segundo tempo contra o Retrô, perdendo o Thiaguinho e perdendo o Matheus Melo, foi um segundo tempo razoável dentro das nossas realidades. E aí é muito o que Wagner falou. O que a gente viu no segundo tempo contra o Retrô é um time limitado, peças de reposição com muita deficiência ainda, mas a gente viu a entrega. Santa Cruz foi superior no segundo tempo contra o Retrô. E não é que os jogadores ficaram tecnicamente superiores, não. É vontade. É vontade, é correr pela camisa, é correr pela instituição, é correr pelo torcedor, é correr pelo técnico, é correr pela diretoria, que tem feito aí seus esforços para manter tudo minimamente decente. em relação a salários. A gente sabe que é obrigação, mas no Santa Cruz essa obrigação é deixada para trás há muito tempo. E a gente já perdeu muito campeonato, muito acesso, muita classificação por conta de salários atrasados. A gente for falar aqui, a gente vai falar a noite inteira sobre isso. Bem, eu tenho já uma primeira parcial aí dos ingressos, tá? Vou trazer aqui para vocês. 4 mil ingressos vendidos, tá? 4 mil ingressos vendidos. E aí eu acho que é bem razoável um jogo numa segunda-feira, 8 horas da noite, né? Eu acredito que a gente vai chegar em uns 10 mil. Você acha que chega em 10 mil? Como é que vocês veem? Vocês estavam no jogo, né? Semana passada, né? Tanto o Wagner como o Hugo estavam no jogo, não estavam?
Sim.
Sofreram para entrar ou não?
Não.
Eu também, eu não sofri para entrar não, sabe? A gente entrou ali no portão 2, né, pela rampa. Agora tem um detalhe. Tem o lado das sociais e tem o lado das cadeiras. Do lado das sociais estava super tranquilo. Chegou lá eu, meu pai e minha irmã, a gente passou pela revista, entrou na maior facilidade do mundo. No portão do lado, vizinho, aí você já notava que tinha uma fila. Que tinha uma fila. Tava meio que já tinha uma filinha ali. Até encontrei um amigo meu que assinou para mim, Robson Bezerra, assinou para mim, falei com ele assim, ele estava indo para as cadeiras, eu estava indo para a social. Mas com relação à entrada nas sociais, onde eu entrei, não teve dificuldade, não. Foi tranquilo.
Entendi. Eu também, Gera. Foi super tranquilo a entrada. Inclusive, até entrei num horário que normalmente eu não gosto de entrar. Justamente para evitar esse tipo de coisa. E, graças a Deus, não tivemos problemas para o acesso. Não. Pelo menos nesse ponto, a Ingressos SA vem acertando, né, na disponibilidade lá do QR Code. O sócio que já tem o seu ingresso garantido. Eu sempre fiz o check-in, sempre utilizo dali. E, graças a Deus, nunca tive problema, não. Estou positivo aí para essa entrada.
A gente viu alguns problemas aí, né? Parece que teve falta de não sei se energia ou algum problema nas catracas aí, né? E há 30 minutos antes do jogo tinham filas aí enormes, né? Inclusive, Brenos entrou depois do jogo, por exemplo. Teve um outro problema também, né? Ele relatou aqui. Enfim, houveram problemas, eu espero que a gente possa realmente corrigir, né? Porque é tão chato a gente estar falando isso aqui o tempo todo, isso é tão óbvio, né? Hoje a gente teve uma mensagem de uma torcedora, rapaz, falando no nosso direct lá do Beberibe no Instagram, relatando, sabe, a dificuldade que ela tem, mandou até foto. A dificuldade que ela tem com os banheiros ainda, e isso afasta ela, as amigas, e tantas mulheres. E também falando que homens, né? Homens, se é que eu posso chamar isso de homem, né? Ainda com papel de cabra safado entrando no banheiro das mulheres, né? Então, mulheres relatando isso. Uma falta falta de pau, velho. Isso aí realmente. Imagina, você pega sua esposa, sua filha, sua mãe, entra no banheiro e tem um cara lá dentro. Olha o tamanho da merda que vai dar, né? Olha o tamanho da merda que isso vai dar. Então a gente ainda se depara com isso, né? Que além do clube, a nível de estrutura em relação aos banheiros é péssima, você ainda tem esse tipo de comportamento, de postura desse tipo de pessoa. É difícil chamar isso. Se você chamar um cara desse de homem, o que é que eu vou ser, né? Eu não posso colocar um cara desse como homem, porque não dá para colocar na mesma prateleira que eu, que você, Hugo, que Wagner, e que tantos aqui no chat estão aí. Isso não é papel de homem, pô. Isso é papel de cabra safado. Cabra safado. Eu espero nunca me deparar com uma situação dessa, porque a gente não sabe o que vai fazer, não. Porque na hora o sangue ferve. Mas, infelizmente, ela tem dito, né? E quando ela vai para o jogo, eu não vou revelar o nome dela, porque acho que não convém. Mas ela disse que quando vai para o jogo, Hugo e Wagner, ela e as amigas procuram não consumir líquido para não ter que ir ao banheiro. Veja que situação triste, né? Veja que situação triste. A pessoa está no estádio, entretenimento, quer se divertir, mas não bebe água, não quer consumir bebida, porque você vai consumir, vai ter que usar o banheiro, e o banheiro do Santa Cruz, do Arruda, todo mundo já sabe como é que está. Então, é uma pena, é lamentável, né? É lamentável. Bem, eu tenho algumas informações ainda de Matheus Melo e Thiaguinho. De Thiaguinho eu não tive um retorno muito eficaz. De Matheus Melo, sim. Mas ambos vão fazer ainda... vão passar pelo departamento médico amanhã para ver se vão ser liberados ou não para o jogo. Tá? Eu tentei levantar essa informação hoje, mas está tudo muito ainda precoce. Então, assim, ninguém quer dizer não e ninguém quer dizer sim. O que a gente sabe é que Matheus... teve uma luxação no ombro, saiu, o ombro voltou para o lugar, né? Inicialmente estava sentindo dores. Thiaguinho choca mais quando você vê ele com a perna toda imobilizada, né? Porque teve um entorse no joelho, mas não tem fissura, não tem ligamento, não tem nada disso que comprometa, mas eu acho que dificilmente os atletas não devem jogar amanhã. E eu já sei que se eles não tiverem 100%, o departamento de futebol não vai colocá-los para não sofrer o risco de perdê-los para o resto do campeonato. Né? Faz falta Matheus e Thiaguinho, Wagner?
Faz falta, sim. Eu achei até que o Santa Cruz se ressentiu muito da presença de Matheus Melo na saída dele no primeiro tempo, né? Porque é o jogador, nosso principal jogador, né? Que tem articulado as jogadas aí, tem organizado nossa jogada de meio, né? É o carimbador do time. Né? E ele tem estado numa fase muito boa, né? Até gol marcou lá contra o Petrolina. Né? Faz falta, muita falta. O Thiaguinho, eu já tinha mencionado a falta que ele fez contra aquele jogo contra o Náutico, que ele não jogou naquela história de adiar a partida. E com isso a gente acabou perdendo o jogador para o clássico contra o Náutico. Eu acho que se o Thiaguinho tivesse jogado aquele jogo com o Náutico, teria dado mais trabalho ao time alvirrubro. Então, são peças que têm correspondido, né? Em que pese alguns gols que o Thiaguinho tenha perdido, mas, assim, não acho que tenha, assim, seja coisa para execrar o cara, entendeu? Perdeu uma chance debaixo da barra, era só chapar a bola, ter simplificado. Mas a gente vê que é um jogador que incomoda o adversário, que nos dá possibilidade, né? Funciona até como um escape ali. E nesse nosso elenco curto, Geraldo, de poucas opções de reposição, não é? A gente se ressente muito disso. Isso ficou evidente no jogo contra o Retrô, porque o Retrô é uma equipe, falando no elenco como um todo, tem uma equipe mais completa. Eles têm peça de reposição. Eles têm. O Santa Cruz já se ressente disso. Ao passo que quando sai o Matheus Melo, quando entra outro, já o ritmo já não é o mesmo. Né? A gente viu que entrou aquele Wellington no segundo tempo e, para mim, foi uma lástima a partida de Wellington. Foi uma temeridade. E eu estava na social foi muito xingado pela torcida. Então, cada peça que a gente perde aí desse time titular faz falta. Faz falta mesmo. Especialmente o Matheus Melo, né, que tem estado bem, né, rendeu até uma renovação do contrato. O fato dos nossos vizinhos já estarem de olho. Vem sendo um destaque. E Thiaguinho, né, que é aquele jogador que sempre incomoda. Né? Aquele jogador veloz. Pra mim faz falta sim, Geraldo. Muita falta no jogo de sábado de amanhã.
A gente vai montar daqui a pouco o time aqui junto. Vamos ver como é que a gente vai montar esse time então. Hugo, e aí, Hugo? Matheus Melo, Thiaguinho. Precisando falta ganhar enorme. O jogo amanhã. Bronca?
Falta enorme. Para mim é bronca. Bronca grande, principalmente por Matheus Melo. Thiaguinho também, porque a gente não tem um jogador para substituir. Né? E Matheus Melo, porque além de não ter um jogador para substituir, ele é um jogador que vem numa fase muito boa, né? Assim, ele vem se diferenciando dos demais em termos de rendimento. Então, o Santa Cruz sentirá, com certeza, muito a falta desses dois jogadores, caso eles não consigam jogar amanhã. Mas é preciso ter um pouco de sabedoria também Porque não adianta colocar esses dois jogadores para jogar amanhã, né, e correr um grande risco de perdê-los para o restante do campeonato. Principalmente com o resultado de hoje do jogo do Retrô, onde praticamente eles cravaram já a classificação para a Série D em 2025, agora já na primeira fase, né? Então a gente vai em busca dessa segunda vaga aí, né, muito provavelmente, após a finalizar a primeira fase aí na segunda fase. E pelo caminhar, né, eu acredito muito que o Santa Cruz vai conseguir essa segunda vaga, porém, né, amanhã, mais do que nunca, esse time, com o Matheus Melo, sem Matheus Melo, com o Thiaguinho, sem Thiaguinho, vamos precisar do apoio do torcedor. Então, amanhã, quem puder, vá ao jogo, que o Santa Cruz vai imensamente precisar da sua torcida, do apoio do seu torcedor, 90 minutos.
Beleza, deixa eu responder Madison, cara. Madison é um cara que está aqui há muito tempo com a gente, é um cara que está sempre aí acompanhando o Beberibe, dando moral. E esse comentário ele já fez em algumas postagens nossas, rebatendo o que é o nosso entendimento. Não tem problema nenhum, Madison. Fica tranquilo. Agora, vamos lá. Vou ler teu comentário, tá, Madison? Vamos ver se todo mundo concorda. Rapaz, é uma verdadeira vergonha, ainda mais esse discurso de que nosso campeonato não é contra o Sport Náutico. Só a pequena, mais ainda, os jogadores já entram desobrigados a lutar. Você acha, Wagner?
Primeiramente, de maneira respeitosa, da minha discordância, eu acho que vergonhosa é a posição, é o local onde colocaram o Santa Cruz. Isso não é culpa nossa, não é culpa do nosso discurso. Em primeiro lugar. Segundo, embora sejamos um clube, um dos principais clubes do estado, e nós somos isso. Em momento algum, a gente afirmou aqui, ou mencionou que Santa Cruz é um time insignificante, um clube, não, em momento algum. Né? Mas a gente não pode brigar com a nossa realidade. A gente não pode brigar contra a nossa realidade. A realidade está aí. A realidade de Santa Cruz hoje é o quê? Garantir a vaga para a Série D do ano que vem. Entendeu? Então, e outro, o jogador vai apequenar mais, o jogador vai entrar desobrigado, porque a gente, que é torcedor aqui, está dizendo que nossa briga não é Sport Náutico. Os jogadores vão entrar desobrigados. Eu tenho visto o contrário, então. O time comeu grama contra o Petrolina lá no Paulo Coelho. Os caras entraram imbuídos na missão de conquistar os três pontos. E conquistaram. A gente viu os jogadores bem pilhados no fim do jogo. Eu vi rival tentando zoar, que, porque ganhou o Petrolina. Cuide da sua casinha aí para os rivais aí. E os jogadores fizeram aquilo que tinha que fazer. E vi também um time bem aguerrido no segundo tempo contra o Retrô. É nossa briga, não adianta. Não adianta. E adiantar a gente ganhar de Sport Náutico e ao fim do campeonato a gente não conseguir nosso objetivo? E adiantar? Não ia. Então é isso, Geraldo. E quando a gente fala que nossa briga não é com o Sport Náutico, a gente não está dizendo que Santa Cruz não é um dos principais clubes do estado. A gente está falando com relação aos nossos objetivos, que hoje é o quê? Conquistar uma vaga para a Série D do ano que vem. Porque esse ano a gente não tem essa vaga. Então é isso, Geraldo. Sabe? E o amigo Márcio, que me permita discordar, eu discordo veementemente. Eu acho que o vergonhoso, mais uma vez, o vergonhoso não é o nosso discurso. O vergonhoso é para quem deixou o Santa Cruz nessa situação. E a gente está sofrendo tanto quanto você. E quando a gente diz que o Santa Cruz hoje está no sarrafo abaixo dos outros dois, que nossa briga não é estar ali no meio deles, é estar no meio das equipes pequenas, isso dói na gente. A gente não gosta de falar isso. Agora, qual é o nosso objetivo? Conquistar uma das duas vagas para a Série D. Eu vou perguntar, o Sport, ele está brigando por uma vaga na Série D? Não. O Náutico está? Não. Quem está? A gente. Contra a Central, contra a Petrolina, contra a Maguari. Então é isso, cara. O que se fala? Eu não vejo assim. O jogador já entra desobrigado. Não vejo sentido nisso. É isso, Geraldo, meu posicionamento.
Bem, se o jogador entrasse desobrigado, então ele já deveria, a gente já deveria ter facilidade, né? De ganhar os jogos, e a gente tem visto aí como tem sido difícil, porque é uma dura realidade, pô. Isso não é um comentário que diminui a instituição, não. Mas esse é um comentário que precisa ser enfrentado, né, de frente mesmo. A gente precisa lamber nossas feridas. Se a gente não lamber nossas feridas, meu irmão, não fica achando que alguém vai lamber, não. Então, sabe, é aquele discurso que nós tínhamos até então. Ah, o Santa Cruz daquilo, ah, o Santa Cruz daquilo lá. É lindo, é lindo. Mas esse Santa Cruz aí perdeu para o Ibis o ano passado. Esse Santa Cruz perdeu para o Petrolina o ano passado, a vaga. Esse Santa Cruz não tem vaga até agora da Série D, de 24 nem de 25. Então, velho, assim, é uma dura realidade. Ou a gente encara isso, né? É melhor você ter os pés no chão. Agora, eu não estou dizendo que a gente não possa ganhar um campeonato. Eu não estou dizendo que a gente não possa ganhar um clássico. Pode. Futebol é o esporte mais improvável que eu conheço. É futebol. Nem sempre o superior vence. Nem sempre. Mas, quando a gente olha para a nossa realidade, é muito dura, pô. É muito dura. A gente não tem um elenco. Né? Se machuca, a gente não tem reposição. É difícil. E aí você, quando precisa mudar, você não tem peças para mudar. E eu vou dizer uma coisa, já falei, vou repetir. Itamar tem me surpreendido, porque eu conhecia um Itamar que jogava fechadinho ali por uma bola. Ele não tem feito isso com esse Santa Cruz limitado aí, viu? Ele tem procurado jogar. O time de Itamar tem procurado jogar. Eu acho que uma coisa que a gente não pode afirmar é como a gente falava antigamente, né? E nós somos torcedores. Itamar era covarde, não saía para o jogo, jogava retrancado, jogava recuado. Nós não estamos vendo esse Itamar, né, Hugo?
Exatamente. Inclusive, acho que surpreendeu qualquer um que viu o Itamar aqui em 2020. E veio agora ver o Itamar em 2024. Diga-se de passagem, uma das coisas que eu achei boa a contratação de Itamar é porque a gente precisaria enfrentar a nossa realidade e conquistar os pontos a quem a gente, de fato, deveria conquistar. E aí eu vou aproveitar o exemplo do ano passado para entender e para que o torcedor, para discordar, e para que o torcedor que acha que o nosso comentário é querendo diminuir o clube, onde, na verdade, ele é a nossa realidade. Ano passado, em 2023, a gente conseguiu empatar, né, com o time da Coisa Ruim. Né? A gente conseguiu ter um empate. E esse ano a gente teve uma derrota. Porém, foi um ponto que não valeu de nada quando a gente teve perca de pontos, por exemplo, para o Ibis em casa. Então, quando a gente diz que nosso primeiro objetivo no Campeonato Pernambucano é se classificar para a Série D, porque a derrota do Ibis nos custou, está nos custando este ano, está mendigando uma vaga que, por obrigação, Santa Cruz deveria conquistar. Tá certo? Então, quando a gente analisa o campeonato do ano passado, que a gente vê esses dois resultados, a gente entende o porquê que esse ano a gente tem que ter um objetivo. Tá? Agora, não é porque a gente vai brigar por uma vaga da Série D que a gente está dizendo que a gente não vai ser campeão, até porque o primeiro objetivo é uma vaga da Série D e ele é conquistado na primeira fase, a primeira vaga. Tá? E o Santa Cruz, buscando uma vaga da Série D, automaticamente também está buscando uma boa colocação no campeonato, que vai fazer com que ele dispute as quartas de final e vai disputar as semifinais. Inclusive, se não fosse o resultado hoje do Retrô de Vitória, a gente teria grandes chances, inclusive, de já se classificar para a semifinal.
Exatamente.
O torcedor talvez não tivesse visto isso na tabela, mas um empate hoje entre Retrô e Náutico, o Santa Cruz teria grandes chances, porque o Náutico teria um clássico pela frente, tá? E o Santa Cruz, ganhando os seus dois jogos, poderia estar à frente em segundo lugar, estando na semifinal, tá? Então aqui, eu posso falar por mim e pelos colegas todos que já acompanham, que não é um discurso querendo apequenar o Santa Cruz, pelo contrário, é um discurso de a gente analisar a nossa realidade para que o Santa Cruz possa voltar a ser grande. E que no, nas quartas de finais, nas semifinais e na final, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, a gente vai buscar a vitória, a gente vai buscar ser campeão. E aí sim é que a gente vai buscar bater de frente com os nossos rivais. Mas nesse momento, a gente não pode querer, numa primeira fase, querer poupar um time, por exemplo, para jogar contra o Afogados, para poder a gente preservar esse time para vencer contra a Náutico Sport. Porque não adianta querer ganhar para esses times se a gente não conseguir a nossa classificação. Tá? Então, assim, é muito importante, tá, que o torcedor ele entenda e compreenda a situação que o Santa Cruz está, certo? Para que a gente possa realmente galgar a passos lentos a nossa grandeza que todo torcedor sabe que tem. Então, eu realmente vou discordar da opinião do colega, tá? E que não existe essa questão de se apequinar, não. Pelo contrário. É de enfrentar a realidade para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E hoje, infelizmente, o nosso objetivo é conseguir um calendário para 2025.
É verdade. Como é que a gente pode pensar em clássico? Como é que a gente pode pensar em ganhar um título que a gente ainda nem garantiu ainda o calendário? Então, o Hugo foi perfeito aí. Deixa eu responder aqui. Cadê, Leon? Laércio Bezerra. Sabe que é Laércio do Retrô? Boa noite. Quanto custa um boné desse 1285? Onde compro, senhores? Obrigado pela atenção. Laércio, fala com a gente lá no direct do Instagram. A gente troca ideia lá, tá? Porque quem é membro tem um valor, tem um desconto especial. Quem não é membro é outro valor, tá bom? Procura a gente lá no Instagram que a gente fala. Ou então, nessa descrição aí tem um telefone. Entre em contato com a gente. Se você quer também adquirir o boné do Beberibe, corra, porque está acabando, viu? Bem, vamos lá. Hugo, eu quero falar primeiro da classificação, depois da escalação, tá? Eu acho que... Aí, né, pelo que eu estou vendo aí, né? Vamos lá. Vamos para a classificação. Hoje, depois da oitava rodada, né? O Santa Cruz e o Afogados falta jogar ainda. A gente tem Sport com 21, primeiro colocado, não, ninguém alcança mais o Sport. É por isso que a gente fala, olha a diferença, né? Retrô, com a vitória de hoje, foi para 17, empatou com o Náutico, mas o saldo do Retrô é melhor e o Retrô é segundo colocado. E aí o Retrô vai pegar o Flamengo, já rebaixado, né? Já rebaixado. Provavelmente vai manter essa segunda colocação, viu, Hugo? O Náutico... Sim. Vai enfrentar o Sport nos Aflitos. Amanhã ainda tem Santa Cruz e Afogados, né? E aí tem Central, é o quinto, com 12. Empatou hoje, né? Maguari tem 10. Maguari meteu 6 hoje no Flamengo. O Maguari meteu 6 no Flamengo, velho. Éricles fez 3 gols. Éricles, ex-Santa Cruz. Ainda perdeu um pênalti. O Afogados tem 7 pontos, ainda tem chance de se classificar entre os 6, mesmo que perca amanhã para o Santa Cruz, tem um confronto direto com o Maguari. Se ele ganhar o jogo contra o Maguari, ele é o 6º. O Petrolina, com o empate de hoje, caiu fora. Nem classifica e nem cai para A2, porque o Porto tem 3 pontos e o último jogo aqui é Petrolina e Porto. Se o Petrolina perder, o Porto só chega a 6 pontos. E o Flamengo, como eu falei, já caiu. O Flamengo já caiu. Então, deixa eu só ver aqui. Cadê? Deixa eu voltar. É isso. Então, hoje tá desse jeito a classificação, né? E aí você vê a importância da vitória do Retrô hoje, né? Praticamente só depende dele para ser segundo e direto para a semifinal, né? Inclusive, o ano passado o Retrô foi direto para a semifinal. Vocês lembram, né? O Náutico caiu para o Salgueiro e o Santa Cruz caiu para o Petrolina. Esse resultado de hoje do Retrô e Náutico surpreendeu vocês?
A mim surpreendeu.
Para mim não surpreendeu, não, Gera. Para mim não surpreendeu pelo simples fato. O Retrô ele vem fazendo esse trabalho ano a ano, né? Até pela estrutura que ele tem, E tem montado equipes que, para o nível do nosso futebol atual, é um time que tem estado assim, ali, acima da média ali. Para o nível do nosso futebol, entendeu, Geraldo? Tem que pese ser, assim, vamos considerar o pior Retrô, entre aspas, desses poucos anos que o Retrô está aí na elite. Por um exemplo, o desempenho do Retrô, hoje mesmo eu estava escutando no rádio o jogo entre Retrô e Náutico, e eu estava escutando. Foi quem que falou, meu Deus? Acho que foi João Vitor Amorim, que disse que é um Retrô que hoje, um Retrô que faz cera, um Retrô que atrasa o jogo, um Retrô que quebra a bola, que não costumava ser o Retrô de outrora. De fato, esse ano está tendo isso nesse time do Retrô, até porque é característica do treinador, claro, mas a mim não surpreende. Eu hoje mesmo, mais uma vez, como eu disse no início da live, eu particularmente esperava uma vitória do Retrô sobre o Náutico. Primeiramente, pela incerteza, pela fase de incerteza que o Náutico vem passando, que o treinador está numa roda viva, se roda o time ou se não roda o time, né? Está até sendo pressionado. Hoje ele foi chamado até de burro pela torcida do Náutico, entendeu? Ou seja, o Náutico está com umas dificuldades aí que você não vê o time do Retrô, entendeu, Geraldo? Então, para mim, não é surpresa não o Retrô estar aí entre os dois, não. Não é surpresa, não.
Para você, Hugo?
Para mim, é surpresa o resultado, tá? Não a classificação. Mas o resultado, principalmente pelo fato de que o Retrô oscilou bastante no campeonato. O Retrô perdeu para o Petrolina, na Arena de Pernambuco. E o Retrô empatou contra o Maguari. Então, assim, oscilou muito. Conseguiu ganhar o primeiro colocado, né? Conseguiu ganhar para o Náutico hoje, né? Mas não conseguiu ganhar para Maguari e não conseguiu ganhar para Petrolina. Então, na minha opinião, hoje, o resultado de vitória do Retrô foi uma surpresa. Não pelo seu investimento, pelo time que vem sendo colocado, mas pelo rendimento no campeonato, né? Não que eu ache que o Náutico é esse supra-sumo, não. Pelo contrário. Eu acho, inclusive, pelo jogo que eu vi hoje, um time extremamente limitado. Em falando de observação do jogo hoje, eu realmente me surpreendi com o fato do Retrô, né, ter conseguido a vitória, né? Claro que ficou aquele gostinho, né, do Santa Cruz ser melhor o empate, né, porque a gente poderia, por exemplo, brigar por uma segunda colocação, mas o Santa Cruz também, né, deixou a desejar em alguns jogos, né, e talvez esses pontos, né, estão fazendo falta agora.
Veja, só quem não está garantido aqui entre os seis ainda é o Maguari, tá? Eu estou considerando que a gente vai ganhar o jogo de amanhã, tá? Porque eu não quero colocar outro resultado aqui, nem quero nem pensar. Santa Cruz ganhando amanhã, ele já garante a quarta posição. O último jogo contra o Central vai ser para cumprir tabela. Claro, o Central, se a gente perder o Central, não nos alcança. Então a gente, com a vitória de amanhã, a gente, no pior das hipóteses, a gente é quarto. E aqui vale ressaltar que o quarto pegará o quinto. Hoje seria Santa Cruz e Central. No Arruda, um jogo, um mata, valendo a vaga na semifinal. Meu Deus do céu. Se empatar, pênalti. O que pode mudar aqui é o Maguari. Se o Afogados perder amanhã, continua com 7 pontos e o Maguari com 10. E aí você tem na última rodada Maguari e Afogados. Se o Afogados ganhar por Maguari, faz 10 pontos. Só que com a vitória a mais. Então, o Afogados ganha a vaga do Maguari. Então, hoje, a única vaga que não está garantida é o sexto colocado aqui. O sexto colocado não tá ainda garantido. Pode ser Afogados, pode ser Maguari. Então,
nem o quinto, né, Gera?
Nem o quinto, que é o central. Também. É, porque o Maguari pode passar o central.
Isso.
Mas aí, se o Maguari ganha, o Afogados não entra, né? Muda sua posição, quinto e sexto.
Muda,
né,
a posição. Mas muda a posição e o confronto também. Muda. Porque confronto, se o Santa Cruz, por exemplo, permanecer em quarto colocado, seria Santa Cruz e Maguari.
É. Então, assim, veja, é um campeonato diferente do ano passado. O ano passado a gente ficou em sexto ou em quinto? Sexto, né? Acho que foi isso.
Eu acho que foi sexto.
A gente pegou o Petrolina e jogou fora, né? Esse ano, a vitória de amanhã, a gente decide no Arruda. A gente decide no Arruda, independente da última rodada contra o Central. Só vai mudar o adversário. Ou aí, ou vai ser Central, ou vai ser Maguari. Né? Ou vai ser
Central. E a data também muda. E a data?
A data muda, né?
Muda. Pode ser ou dia 2 ou dia 3, porque vai depender da classificação. Se for terceiro, é uma data. Se for quarta, é outra data. Se for terceiro, joga no dia 2 de março, que é sábado. Se for quarto, então joga dia 3 de março, que é um domingo.
Essa informação aqui é muito importante do Brenner Pereira. O Maguari ainda pode perder 3 pontos. Provavelmente vai perder, tá? Que é o jogador irregular contra o Santa Cruz. Acho que foi contra o Santa Cruz que ele colocou. Está sendo julgado ainda pelo TJD. Então, se ele perder 3 pontos, é um abraço. Aí realmente esquece. E aí vai ser Maguari ou Central ali que vai disputar, que vai ser quinto e sexto, respectivamente, né? Então, ainda tem essa situação aí, bem lembrado. Obrigado, Brenner.
Se o Maguari perder 3 pontos, ele vai ficar com 7. Aí ele vai brigar com o Afogado diretamente pela última vaga. Ele não alcança mais Central.
Exatamente. Exatamente. Eu errei, isso. Acabei errando. Obrigado, Wagner, exatamente. Se o Maguari perde 3 pontos, ele cai para 7.
E com isso, ia definir o nosso adversário no mata, que já ficaria sendo Central. Ele ficaria na quinta posição, não seria mais alcançado nem por Maguari, nem Afogados. Claro, com a vitória nossa amanhã, se Deus quiser. E nem a gente ia ser alcançado nem por Central, nem por ninguém mais. Então já estaria definida a partida de Santa Cruz Central no Arruda pelo playoff. Né?
Olha, eu ouso então afirmar que, apesar que o Náutico vai pegar o Sport na última rodada, né? A gente não sabe como. Porque assim, o Sport já tá. Ninguém pega o Sport, não sei como é que vai vir esse time do Sport. Não sei. Mas
é clássico. Quem entrar, vai entrar. Não entra para tirar o pé. Entendeu? Independentemente de quem entrar, mesma coisa ruim já estando classificada, mas quem entrar, vai entrar para jogar bola. Então, assim, eu acredito muito que o time da Barbie não consiga os 3 pontos, não, tá? E aí eu acho que para o Santa Cruz seria muito interessante essa terceira colocação. Porque em caso de a gente passar das quartas para a semi, a gente tem o retrô na semifinal, né? Tá? Então tem esse detalhe aí, importantíssimo.
Com esse caminho aí, o que pode realmente... Cara, ou vai ser central ou vai ser Maguari ou Afogados, né? Não tem jeito, né? É o que tem aí, daí para baixo. Então, assim, mas a vitória da manhã, o que vai decretar é o seguinte, a gente vai decidir em casa. Isso é importante. Apesar que o Arruda não tem feito muita diferença, apesar que a gente tem, né, nos últimos anos, a gente não tem realmente feito o Arruda valer a pena, né, ser um diferencial. A gente não tem conseguido isso, são algumas situações, Retrô, Tocantinópolis, a gente, né, sofrendo para ganhar em casa, uma dificuldade imensa para ganhar em casa, mas não dá para descartar, né? Você prefere jogar em casa ou jogar em Caruaru? Claro que é no Arruda, né? Óbvio, né?
Gera,
enfim. Fala.
Gera, só uma observação importante. Até porque a gente está falando muito do nosso objetivo e a gente não pode, analisando a tabela, deixar de ver isso. A primeira vaga é para o melhor colocado que não dispute a vaga da Série D, ou seja, o Retrô aí praticamente garantido, né, com essa vitória, porque, considerando, claro, que vai jogar na última rodada com o último do campeonato e que, né,
no Arruda, tá?
Um ponto até agora e no Arruda, enfim.
No Arruda. O Retrô e o Sport não viajaram para Agreste nem Sertão.
Isso. Exatamente.
Só, pra só o Santa Cruz
e que o Flamengo tem que já está rebaixado, né?
É, o estádio Petrolina só ficou bloqueado, né, para coisa ruim não jogar. Mas o Santa Cruz pode jogar lá, o Central hoje joga lá, né? Então, assim, são questionamentos que o presidente da federação, que se diz um cara muito aberto ao diálogo, né, que eu já vi em entrevista dizendo isso, que ele deveria explicar, né, e que a imprensa deveria fazer seu questionamento. Mas eu estou buscando o Santa Cruz conseguir a segunda vaga. E aí, de acordo com o regulamento, né, fala-se, a gente estava lendo, discutindo hoje isso no grupo da gente, que a segunda vaga é para o campeão, e se não for o campeão, o próximo classificado, né? Então, a tendência dessa próxima classificação, seja por acúmulo de pontuação ou não, é que o Santa Cruz, classificando como está, classificando-se nas quartas de finais, deve ter garantido a sua vaga na Série D. Claro que eu estou considerando passando das quartas de final e dando os resultados que devem tender a ter, que é, por exemplo, a Barbie conseguir, né, passar para a semi, né, e o Santa Cruz passando para a semi. Né? Então, fica aí esse panorama também, porque provavelmente o jogo do dia ou 2 de março ou 3 de março deve definir essa classificação do Santa Cruz para a Série D em 2025.
Exatamente. Se a gente faz 19 pontos... Desculpa, Wagner. Se a gente faz 19 pontos aí com mais duas vitórias, dificilmente a gente vai perder essa vaga aí, se for contar geral, né? Porque é tudo muito confuso ainda, né? Esse entendimento desse regulamento. Estranho. Mas fala aí, Wagner.
É muito mal redigido, né, Geraldo? Então, essas coisas são muito mal explicadas, mal redigidas. Mas, assim, fica o entendimento do seguinte: a gente que vai. Assim, o Santa Cruz. Vamos lá, o Retrô encerra essa primeira fase na segunda posição, ele já garante a vaga para 2025, né? Série D. E nossa decisão vai ser contra o Central. Quem vencer fica com a vaga de 2025. Porque Santa Cruz e Central, depois do Retrô, são os melhores colocados. Do outro lado vai estar o Náutico, que está fora desse espectro, né? E vai ter quem? O Afogados ou o Maguari, que vão estar atrás de Santa Cruz e Central. Entendeu? Porque se assim, Santa Cruz ou Central passando, eles já estarão na. Se Deus quiser, vai ser o Santa Cruz. Estando nas semifinais. Entendeu? Aí vamos supor que, por exemplo, o outro playoff seja Náutico e Maguari. E o Náutico saia, seja eliminado pelo Maguari. Seria quem? Maguari e Sport. E a gente pegaria o Retrô. A única forma nesse cenário do Santa Cruz perder a vaga da Série D de 2025 seria o Santa Cruz ficar de fora, né, da final, perdendo do eventual final. Seria o Santa Cruz sendo eliminado por Retrô e o Maguari eliminando o Sport e indo para a final. Aí sim o Santa Cruz estaria fora. Ou o Santa Cruz fazendo uma final contra o Maguari e perdendo. Quer dizer, é muito remota essa possibilidade. Entendeu, Geraí? É muito remota. Então, a gente estando bem classificado, né, como estamos hoje, vamos assim dizer, a gente está entre os quatro melhores times do certame. Decidindo em casa, a gente passando para a semifinal, essa vaga é praticamente nossa, não tem muito que calcular.
O nosso cenário esse ano é diferente do ano passado, né?
Muito diferente.
A gente está discutindo quem a gente pode enfrentar já. Ano passado, exatamente. A gente estava pensando em classificar ainda. Né?
Isso.
Porque classificado aqui a gente já está. No pior das hipóteses.
Ano passado tinha esse temor
de amanhã. Se o Santa Cruz perder amanhã, Wagner, desculpa. Se perder amanhã e perder contra o Central, ainda está classificado.
Ano passado ainda tinha-se o temor de rebaixamento. Esse ano passou longe. Agora tem um detalhe, Vera. Eu sei que envolve os nossos outros dois rivais. A gente não tem nada a ver com o peixe deles lá. Eles que se engalfiem lá, claro, dentro de campo. Fora de campo tem que reinar a paz e o respeito, como já foi um dia. Mas, assim, o Náutico não vence o Sport há 4 anos, tá? São 9 jogos.
É o pai, né?
São 5 vitórias do Sport. É, são 5 vitórias do Sport e 4 empates.
Então, o Sport bate o Náutico em todo lugar, na ilha, nos aflitos, é uma vergonha.
Isso, exatamente. Então, tem uma... Até o título que o Náutico ganhou em cima do Sport em 2021 veio de 2 empates, né? Decidiu isso nos pênaltis.
Deixa eu responder aqui. Deixa eu responder aqui. Cadê? Isaías. Cadê Isaías? A semifinal é um jogo só? Não, são 2, tá? 2. As quartas é um jogo, a semifinal e de volta, tá? Cadê? Tem outro aqui. Kim Braga. A compra do ingresso para amanhã, fora nas bilheterias, tem outro local para adquirir? Internet, ingresso SA. E tem nas lojas Cobra Coral, mas só em espécie, tá? Ou, se você se deslocar até o Arruda, que aí eu particularmente acho um absurdo o torcedor se deslocar para comprar um ingresso e depois voltar para ir para o jogo. Eu, nos tempos de hoje, mas são essas 3 possibilidades. Internet, ingresso SA, você vai encontrar lá o jogo e o ingresso. Lojas Cobra Coral, só dinheiro, é outro absurdo, você não, se quer fazer um Pix, você não faz, tá? É dinheiro, espécie. Absurdo. É mais um exemplo do quanto a gente tem dificuldade de ajudar o clube, né? É impressionante como dificultam a nossa ajuda, mas é uma realidade. Eu até sei por quê, porque o caixa da Volt é uma coisa, o caixa do Santa Cruz é outra coisa. Meu, pelo amor de Deus, bota um Pix lá do Santa Cruz. Facilita, pô. Facilita. Mas é isso, tá? Vamos lá. Vamos para a escalação?
Bora.
Então tá bom. A escalação de hoje tem o oferecimento da BCI Imobiliária. Há mais de uma década, realizando sonhos. BCI Imobiliária. 81-3091-8981, para quem está fora de Recife. WhatsApp, 81-989-282503. E o Instagram é arroba BCIImob, 2 I's juntos. Nosso amigo, irmão, camarada, Alisson. Grande Alisson. BCI Imobiliária. Meu, tem uma equipe lá preparada para te atender, de corretores treinados, né? Galera de primeira linha, com conhecimento, com vários imóveis, várias opções em Olinda, em Recife, em Jaboatão, região metropolitana. Você quer vender, você quer alugar, você não quer ter dor de cabeça, quer que alguém administre seu imóvel? BCI Imobiliária é a solução. Então vamos lá. Vamos embora. Eu trouxe uma escalação mais ou menos pronta, mas aí eu vou compartilhar aqui outra história aqui, peraí. Primeiro, agradecer mais de 420 dispositivos conectados nesse momento no Bebelib. Um domingo, 10 horas da noite. Obrigado, meu irmão, obrigado. Vocês realmente nos surpreendem. Deixa o comentário, deixa o like, se inscreve. A gente está faltando 5 para bater 9 mil. Se inscreve aí, deixa o comentário, deixa o teu like. É importante.
Gera. Vamos lá.
Pode falar, galera.
Tem um torcedor aí perguntando qual é o qual a categoria de sócio 2203 que dá acesso às sociais, tá? É o sócio prata.
É o tá prata bom? E hoje o bronze está dando momentaneamente, né, Hugo?
Que é o pessoal do Espírito,
né? Não, tá entrando momentaneamente por conta porque só tem um anel aberto, só um anel inferior. Então o pessoal está tirando esse sócio de lá do escudo e está colocando na social. O cara do escudo hoje tem 2 acessos. Ele pode acessar o escudo, mas ele também pode acessar as sociais nesse momento, porque só o anel inferior está funcionando, tá? É algo momentâneo. Mas você está coberto de razão. É o prata. Via de regra é o prata, tá?
Via de regra é o prata. Isso.
Então vamos lá. Olha aí. Uma escalação para vocês aqui, simultânea aí, de forma virtual. na hora, tem caldo de cana. Estão vendo aí ou não?
E apoio.
É pronto. Então tá bom. Goleiro, quem é um goleiro de vocês?
Para mim, o goleiro devia ser André Luiz.
Eita, já temos um impasse.
Pegaram no pé aí do rapaz, porque isso, porque aquilo. Esse William aí, com todo respeito, entrou e meu amigo. Na moral mesmo. Eu ficaria com o André Luiz. Eu não tinha, aliás, eu não, tinha, não teria nem tirado ele do gol.
Ó, André, aqui, ó. Sou sócio bronze e estou entrando no Portão 3 nas sociais, então confere, tá? Então vamos lá. Já temos um impasse aqui. Vamos, então, nessa questão, esquecer o nosso desejo. O que é que vocês acham que o Itamar vai fazer?
Aí eu saio desse com o
William. Eu acho que ele vai manter o William.
É.
Também acho. Indo pela careca de Itamar, embora eu também esteja, tem uma careca aqui também, mas a careca então, dele vai pela convicção dele. Ele vai de William, eu acho. Mas eu...
Eu entendi.
Colocaria...
Eu também prefiro André, tá? Eu também prefiro André. Lateral direito. Um lateral. Tá aqui na lateral aqui. João Vitor, Juan Tavares, Totti, o Ellison.
O lateral direito é Totti, né?
É o besta, né?
Para mim é o único que tem vaga garantida nesse time.
É o inclusive, eu arrisco... Ô, Gera, eu arrisco até a dizer, tá? Quem quiser me chamar de doido, me chama. Mas para mim, até aqui, é o melhor lateral desse campeonato. Direito.
É, Totti sobra, né?
Tá jogando, corre muito. Pô. O cara é um motor, velho. O cara é um motorzinho da porra.
Antes de eu ir aqui para esse miolo aqui, né? Que esse é um problema crônico. Apesar de que a gente não levou o gol contra o Retrô, né? Diga-se de passagem. E o gol que a gente levou contra o Petrolina foi um pênalti inventado, né?
Inventado, isso. É isso que eu ia dizer.
Então, assim, eu acho que pelo menos a gente tem aí a zaga não vim. Depois do. A última falha foi contra o Porto, né? Gol de cabeça também. Mas não teve gol contra o Petrolina e não teve gol contra o Retrô, que é um adversário mais qualificado, né? Inclusive, agora, você tem Givo, que sobe muito, né?
Em que pesa aquela bolinha de primeiro pau, que é um calo, né, Gerard?
É, o Maurício tem falado muito isso, né?
Quando
o Maurício...
a bola vai no primeiro pau, meu amigo, a gente quase que se lasca com o Retrô, pô.
É, qual a bola questionamento...
foi na trave, o outro tirou de cima da linha ali.
Qual o questionamento de Maurício? Que... É, o time marca por zona. E aí o atacante, os atacantes, o adversário vem de trás e quando vem surpreende, porque está todo mundo naquela zona, não acompanha os atletas, não acompanha os atacantes, entendeu? Então o Maurício tem falado muito sobre isso. Lateral esquerdo, João Vitor ou Juan Tavares? Ou Luiz Felipe?
Eu acho que ele vai de Juan Tavares.
Tá mal, hein?
É, aí é seguindo a lógica de Tio Chico, né?
É. E aí,
Hugo? Não, assim, tem que ser Juan Tavares, não que me agrade. Mas João Vitor, quando entrou, assim, não mostrou para que veio. É, até os primeiros jogos ele até enganou, sabe? Pelo menos me enganou. Mas quando o bicho começou a pegar e o ritmo começou a entrar, mostrou, assim, muita deficiência. Então, Juan Tavares, mesmo caindo muito no segundo tempo, ainda consegue fechar melhor os espaços e jogar melhor na lateral.
Então tá bom. Querem ir pra zaga agora ou não?
Bora.
Bora, né?
Então vamos lá. Quem cai aí pela direita? Luiz Felipe, Paulo César, Rafael Pereira, Juan Robert, que é base, ou Ítalo Melo? É difícil, velho. Aí é difícil. É um calo. É um calo, olha, né?
Veja, é difícil, é. Mas é aquela história. Vamos olhar pro banco. Quem é que a gente vai botar?
Não tem, velho.
Quem é que a gente vai botar? Tem que ser os dois mesmo, meu amigo. A gente vai ter que morrer com o Paulo César. A gente vai ter que morrer com o Rafael Pereira. Porque, assim, o Luiz Felipe não foi só o jogo contra a coisa ruim. Certo? Até o próprio jogo do Petrolina, que pra mim... E aí eu vou, né, dar o braço a torcer. Não gostei da escalação inicial, mas para mim Tamar acertou entrando com ele, porque a gente anulou muita bola aérea ali. Acho que a tentativa dele foi interessante. Mas aí o jogo mudou e ele tirou, porque realmente o cara estava no intuito de entregar de novo, tá? Entregar a paçoca de novo. Então, assim, para mim tem que ser os dois mesmo. Eu não vejo outra opção, não. O Ítalo Melo conseguiu ser mal contra o 13 em queimada, meu amigo. Tá certo? No amistoso. Gabriel Cardoso comeu a bola naquele jogo contra o 13. E quando entrou nesses jogos agora, fez o que fez, imagina Ítalo Melo. Entendeu? Então, assim, deixa ele no banco, pelo amor de Deus.
Então vamos de Paulo César aqui, né?
Sim.
E aqui, Rafael Paulo Pereira César, mesmo. Que
segundo a minha irmã, é o Alaba da Shopee. Paulo César. E Luiz Felipe é o Rudiger da Shopee. É o que entregou lá
o jogo. O pessoal, olha, veja só. Veja como é que é o torcedor e como nós somos, né? Hoje a gente pede Ítalo Melo. Quando eu falo a gente, não que eu estou pedindo, mas o torcedor, né, como um todo, ele pede Ítalo Melo. O ano passado a gente tinha Ítalo Melo e Alemão. Alguém lembra como é que era? O tamanho do problema.
Acho que é o Cano, João.
Ai, ai. E aí, outro que a galera tem pedido é o Juan Robert. Cara, desculpa, mas para mim já está muito provado. A nossa base não está preparada, a base não é solução. E toda vez que a gente tem colocado um moleque, no começo da partida, o rendimento dele cai. Quando eles entram no decorrer da partida, é diferente. Eu acho que se coloca um moleque desse para segurar uma pressão que é esse jogo contra o Afogados, a obrigação de ganhar, meu irmão. Veja, Itamar mexeu em tudo que é posição já, menos na zaga. E ele não mexeu na zaga, não é porque ele não quer, não. É porque ele não tem opção. A grande verdade é essa. O treinamento tem falado sobre isso. Itamar não tem reposição para a zaga. A grande verdade é essa. Ele tentou Luiz Felipe e não deu. Aconteceu o que aconteceu.
Oi, Gera.
Oi.
Eu acho que é um caso similar ao que acontece no gol, tá? E quando eu falo de Itamar, no sentido de... também eu tenho que dar um abraço para você, apesar de não gostar, mas eu tenho um abraço para você, que tecnicamente André Luiz parece ser melhor do que ele. Porém, desde que o William entrou, certo? A gente não vem sofrendo mais tanto desespero que era com o André. Então, se no jogo decisivo como esse, ele vai, tira o William e bota André, e André volta a falhar novamente, certo? Não, tudo bem, amigo. Você pode discordar com qualquer um. Mas é o que eu tô vendo. Os jogos que André estava no jogo, certo, meu amigo? Mas olha, veja, os jogos que André estava no jogo é extremamente inseguro. Ele fez boas defesas, inclusive, contra o
Náutico. E esse daí, Hugo. Bola no primeiro pau. O Caba foi fazer cedo com o Retrô. Ficou comendo mosto no meio da área, o Retrô vindo com a bola. Meu amigo.
Rapaz, o goleiro já está escalado.
Mas eu discordo. Para mim, não aliviou coisa nenhuma. A turma foi mais porque um é mais alto e um é calmo, o outro é baixinho.
Principalmente bola aérea. O Williams demonstra mais segurança, inclusive na hora de sair.
Sim, e esse daí, o gol que ele levou contra o Porto, foi de cabeça. A bola era dele. Ele falhou no gol com o Porto, lá em Caruaru.
Vou falar o que eu acho.
André falhou.
Mas beleza.
Vou falar o que
André
eu acho.
André só falhou naquela bola do Altos, rapaz. André só falhou naquela bola que ele saiu errado com o Altos. Mas beleza.
O goleiro de Itamar é André. Bom. Sim,
qualquer um.
Agora, o que é que eu acho? Itamar decidiu poupar André, preservar André. Ele ficou muito abalado e aí a confiança acaba abalando por conta do jogo contra o Altos e o que representava. E aí é aquela história, né? André, vou te tirar, senão tu vai se queimar. E aí André sentou. Mas André, para mim, é mais goleiro que o William. E eu tenho certeza que é para Itamar também. Mas futebol é momento, velho. Tem jeito. Futebol é momento. Mas vamos lá. Bem, a dupla de zaga tá aí. Rafael Pereira, eu preciso desabafar, velho. Rafael Pereira é a maior decepção desse elenco para mim. eu tinha uma expectativa muito grande com o Rafael Pereira. Né? Muito grande e aí Francisco falou, né? Agora a gente sabe porque ele veio parar no Santa Cruz. É que realmente acho que bateu no teto já. Começou o declínio, né? Como atleta, a idade chegou, e assim, eu não quero aqui desmoralizar o atleta, sabe? Não quero isso, não estou aqui para isso. Mas é uma constatação, pô. Chegou. Inclusive, se a gente for disputar uma Série D, eu acho que Rafael não dá. Não dá. Para os jogos que a gente vai viajar, para os campos que a gente vai jogar, não dá. Para mim, não dá. É muito nítido isso. Batemos 9 mil, ó. Eita! Noronha aqui dizendo que o Beberibe bateu 9 mil inscritos. Obrigado, galera. Então vamos embora rumo aos 10 agora, né?
Ô Gera.
Fala.
A minha irmã definiu Rafael Pereira como um zagueiro de quase 40 anos e cabaço. Minha irmã definiu assim.
Meu Deus. Vamos lá. Meio de campo ali, volante. Lucas Siqueira mesmo?
É. Eu acho que ele vai de Lucas Siqueira.
Então vamos lá.
E Caio Melo.
Caio Melo, outro também? Também, né, Hugo?
Eu acho que vai também.
Para mim, Caio Melo, depois de Matheus Melo, é o jogador mais importante do Santa Cruz. Para mim. Mais importante. E olhe que ele não veio para ser o titular, né? O titular, pelo que eu vi, inclusive, dos treinamentos, era o Lucas Bessa. Tá? Tanto é que no jogo de queimadas, ele entrou com o time em reserva e Caio Melo começou jogando. Ele e Carlos de volante. Tá? Mas para mim, ele é um jogador importantíssimo. Que além dele estar em todas as bolas, ele não se esconde do jogo. E ele faz o Santa Cruz, essa transição aí da zaga para a bola ofensiva.
Bem, veja que quando a gente abre para ver os atletas, a gente vê que as opções não são boas, hein, velho? Bem, Matheus, vamos levar em consideração que o Matheus... Oi?
E muitos a gente nem viu jogar, e a gente está escolhendo mesmo. Imagina Itamar vendo esses caras treinando.
Pois é. Vamos levar em consideração que o Matheus Melo não vai jogar, tá? Vocês entrariam com quem? João Pedro? Henrique Lourdes?
Olha, João Pedro foi que fez a função, né?
João Diogo entrou, né? Caiu na direita, né? E João Pedro foi pro meio,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Eu entraria com o Catatau.
Com quem, cara?
Com o Catatau.
Pelo menos ele corre, né? Amigo,
quando o cara olha essas opções aí, me dá um desespero.
É uma entendeu? Luta, meu irmão.
Olha,
aí Madison quer que eu diga que o nosso campeonato é contra o Sport Náutico, pô.
Veja, Gera.
O que eu vou dizer, Madison? Eu queria dizer, mas não consigo.
Teria que ser uma partida muito iluminada de Lordelo para Itamar colocar ele para fazer a função de Matheus Melo e ele destruir o jogo. No lado do sentido
positivo. Você não quer Claudinei lá, não, Claudinei? Você não quer Claudinei, não?
Não.
Isso, rapaz, não. O bicho é esse Claudinei.
Vai. Cuida, Jesus. Vai, tira. Pula esse assunto, pula esse tema. Vamos aí. Vamos lá, vai. Agora, eu entraria com o Lordeiro, tá? Eu entraria com o Lordeiro. Eu não entraria com o João
no
Pedro,
lugar de Pedro, né?
Eu entraria. E deixaria Caio Melo mais solto para fazer a posição de Matheus Melo. É.
Vamos de centroavante. Bortoluso ou Gilvan? Gabriel Cardoso Bortoluso. Vai fazer Enem.
Bortoluso,
Ano Luiz. É nem comparar.
É, né? Então tá. Vamos. Na direita. É ele, né? Entrou e mudou a partida, né? Mudou a partida. Mudou a partida. E aqui? Quem é? Felipe Cardoso? Gabriel Cardoso, Gilvan.
Rapaz. Nego velho.
Pessoal, meu queria amigo. Matar Felipe Cardoso.
É por isso que o Lordeiro vai ter que entrar, viu? É por isso que o Lordeiro vai ter que entrar, porque João Pedro vai fazer essa função aí. Pra mim, era João Pedro na cabeça aí. João Pedro na ponta, se Thiaguinho não jogar, né?
Pode ser. É, a gente tá levando em consideração que Thiaguinho e Matheus Melo não vai jogar.
E não vai jogar, sim, claro. É. Se jogar, os dois são titulares absolutos. Aí não tem nem o que discutir.
É, discutível. Tem nem o que discutir. Veja, essa sua, opção não é ruim, essa sua opção não é ruim não, viu, Hugo? Você não colocar João Pedro aqui caindo pela... Talvez pela direita, como ele estava, né? Quando ele estava contra o Retrô. João Diogo cai para a esquerda, que a gente não gosta, mas é o que tem. E aí o meio de campo entraria com o Lordelo, né?
Exatamente.
É uma opção.
Eu acho que ele vai ter que fazer isso, porque ele vai entrar com quem? Vamos olhar o ataque aí. Vamos olhar o ataque. Felipe Cardoso foi muito mal, apesar de eu não conseguir ver. É, apesar de eu não conseguir, assim, querer queimar o jogador, não jogar mais e tal. Eu, particularmente, não peguei esse ranço, tá? Muitos torcedores pegaram. Respeito, mas eu não peguei. É, mas não tem condições de Gabriel Cardoso jogar, não tem condições de Juan jogar, até porque os dois são centroavantes. Né? Então, assim, ele vai ter que colocar João Pedro nessa ponta aí, e eu acho que o Lordelo deve entrar. Né? Assim.
Deixa eu colocar aqui o que ele naturalmente poderia fazer, levando os critérios, né? Que ele... A gente pode ter essa formação aqui, não é absurda se a gente tiver essa formação, ok? Vocês acham que é absurdo isso aqui se tiver?
Não, de jeitinho.
Usando os critérios de Itamar.
Eu que tenho, só o.
Se ele for fazer substituição imediata, é isso aí. Se ele for fazer substituição imediata, é isso aí.
Tá, aí você tá propondo isso aqui, né, Hugo? Eu vou inverter aqui. Você quer?
Acho que você não, quer deixaria João Pedro aí mesmo. Eu deixaria João Pedro aí mesmo. Acho que.
Você mexeria aqui no meio, né?
Sim, exatamente.
Para não entrar o Felipe Cardoso, você colocaria João Pedro na ponta, como ele jogou na ponta direita.
Isso.
E entraria com o Lordelo aqui no meio, né?
Exato. Aí até porque, para mim, o jogador que mais se aproxima de Matheus Melo no elenco é Caio Melo. Para mim. O elenco é o jogador que mais se aproxima. É o que pode fazer algo parecido.
Agora você vê. Se alguém se machucar aqui. Veja a nossa situação, velho. Se alguém aqui se machucar, Wagner. Se alguém precisar ser substituído. Como é que vai ser?
Catatau,
na vaga de Totti você tem o Ellison.
Esse Wellison aí, esqueça, meu amigo. O cara completamente fora de forma. E, meu amigo...
Na zaga você tem Luiz Felipe, que já está reprovado, o torcedor não quer nem ver pintado. Ítalo Melo, que todo mundo já conhece um pouco. E o Juan, que é o da base. Aí você vai pro volante. Você tem Lucas Siqueira, que não é um primeiro volante, né? Inclusive... se você percebe, o Lucas Siqueira vira e mexe, ele sai da posição, né? Ele vai para a área, ele pisa na área, ele tá lá na frente. Aí você tem Carlos Henrique ou Claudinei. Dá para tu ou não? Meio de campo.
O que eu vejo que é menos odiado aí, Carlos Henrique é um jogador da base. É. E mal tem oportunidade.
É porque é desconhecido, né, Hugo?
Pois é, mas Claudinei é odiado. Luiz Felipe é odiado.
Claudinei,
o Ellison, o Ellison, Luiz Felipe, entendeu? Então, assim, você vê que saiu dois jogadores para a gente já remontar o elenco, já é difícil. Felipe Cardoso é odiado, Gabriel Cardoso é odiado, ou seja, prova de que a gente só tem um time, a gente não tem um elenco. A realidade é essa.
Não tem. Veja, a gente perdeu Matheus Matias, a gente perdeu o Willi, a gente perdeu o Bessa.
Isso.
Três. Aí agora a gente tá aí, pelo menos provisoriamente, sem Matheus Melo e sem Thiaguinho. Acabou o time, pô. Acabou o time. A grande verdade é essa. Acabou.
Então, assim, agora imagine se a gente estivesse jogando a Copa do Nordeste. E olha, eu faço essa pergunta, mas não é que eu queira dizer que a gente não deveria se classificar, não, tá? Eu queria a classificação, obviamente. Mas imagina a gente jogando duas competições com esse elenco que a gente tem. Como é, meu amigo? Com esse elenco que a gente tem, a gente já perdeu o que a gente perdeu. Imagine aí. Entendeu?
Sem condição nenhuma.
Então, assim, é uma situação bem difícil para Santa Cruz.
Veja, a escalação que eu ia trazer é essa aqui, ó. Que não é muito diferente, tá? A zaga é a mesma, goleiro. Aí eu deixei uma dúvida ali entre Juan e João Vitor. Lucas Siqueira, Caio Melo, João Pedro. Felipe Cardoso, João Diogo e Bortoluso. Essa aqui é uma que pode acontecer, mas a que o Hugo também trouxe pode acontecer também. Pode, João Pedro pode subir e entrar Lordelo aqui no meio. É, pode ser, pode acontecer. Então você vê que... Mas não muda muita coisa, né? Assim, a gente não tem nada que vai surpreender.
Ô, Gera, ainda temos uma terceira opção que a gente não pensou, tá? É. Ele pode também dobrar a ponta com o Alisson também.
Pode. Ele fez isso.
Ele também pode dobrar.
Quando já fez isso. Mas, bicho, vê só. Essa dobrada na ponta aí é um risco, porque esse Alisson, meu amigo, é menos um. Né?
Mas eu acho que ele vai botar o Alisson na direita e pode estar Toto pra frente, entendeu? Assim... A gente, tá tentando, a gente tá tentando pensar em possibilidades, porque as opções são péssimas.
Entendi, mas certa investida, velho, é melhor você ser um tanto conservador, entendeu?
Veja, a surpresa contra o Retrô foi João Diogo no banco, apesar de eu achar que ele vem na baixa, mas você não tem jogador para botar João Diogo no banco. Não tem. Para mim, o meu erro de Itamar foi esse.
Exatamente.
Botar João Diogo no banco. Condição, mas ele surpreendeu, botou João Diogo no banco e botou João Pedro lá, e que tava péssimo, hein? diga-se de passagem, mas é isso, então tá aí escalado, ou a possível, a provável escalação. Vamos pro placar pra gente encerrar. Quanto é o jogo, Wagner?
Rapaz, vou repetir minha dica da quinta-feira, 2-0 Santa Cruz.
2-0. Galera do chat, quanto é o jogo amanhã? E aí, Hugo, quanto é o jogo amanhã? 2-0, 3-0?
Amanhã tem que ser sem sufoco. Amanhã é 3-0, Santa Cruz.
Eita!
Gol nóis. De Felipe Cardoso, logo primeiro, já pra animar, entendeu? Vamos dizer que ele entre. Aí o menino já falgou, já pra tirarem a ravinha dele. Pronto. Que o torcedor, aquela velha máxima, né? O torcedor que vai é o mesmo que aplaude, né? Então, a turma pediu a cabeça do cara, vai que ele entra, faz um golzinho na cagada, não tem problema não. Aí ele entra, tudo certo. Entendeu?
Veja.
E aí faz seu golzinho.
O jogo de hoje do Retrô contra o Náutico mexeu no meu otimismo de amanhã. Você acredita nisso? Veja que doideira. Não deveria, mas mexeu. Eu assisti Afogados e Retrô. E eu vi um Afogado bem arrumadinho, viu, velho? Estou preocupado. Acho que vai ser um jogo muito duro. Eu espero que seja, mas eu acho que vai. E eu acho que é jogo ali para 1-0, com muita luta. Daquele
tá
jeito
certo,
que a gente.
Matheus. Tá certo, só faltou tu dizer 1-1. Tu tá parecendo com o Matheus, só a porra. Mas, pelo
Olha,
amor de
eu
Deus.
Eu pensei, eu só não tive coragem de verbalizar.
Não, aí é loucura. Aí é loucura. Não, 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 não comece, não, não comece, não, nem fale. Nem fale. Nem fale, viu, meu amigo? Porque você já tá zicando uma hora dessa, aí é brincadeira,
pós,
meu amigo.
Cara, o pós-jogo amanhã é ele, hein? O pós-jogo amanhã é ele.
Não, sim, tudo bem, mas pós-jogo massa. O problema é o pré-jogo e o cara zicando. Aí é loucura. Não. Já basta no chat aí aparecer Talson Calcinha, pô. E o miserável só dá boa noite pra mim. Tem 3 integrantes aqui. Ó. O miserável só vem pra trás de mim.
Se tua mulher descobrir isso, vai dar um barulho tão grande pra tu.
O quê? De taça ou calcinha? Mas o nome do jogador, a culpa é minha.
É.
Agora deu bom. Agora lá, dentro do lasco.
Vamos embora, então? Acho que já deu, né?
Bora, né?
Cara, agora é realmente torcer para amanhã a gente vencer, né? Vencer bem pra gente... Porque a gente já vai com essa... Essa pressão, porque a gente não vai classificar agora na primeira fase, né? O elenco estava com essa expectativa. Eu espero que isso não mexa e faça com que eles se desmotivem, entendeu? Isso sim. Né? Eu espero que eles continuem na pegada para a gente criar uma gordura aí para ir para Caruaru mais tranquilo. Né? De repente, até preservar Matheus Melo e Tiaguinho, porque o que é que eu acho, Hugo e Wagner? Se a gente for para Caruaru, já classificado ali, no pior das hipóteses, quarto, eu não levaria Matheus Melo e Tiaguinho. Eu deixaria eles para recuperar 100%. Não entraria. Não arriscaria. Porque o que é que eu vejo? Terceiro e quarto, pra mim, velho, é a mesma merda pra mim. Não vejo muita diferença, não. Mas é uma opinião muito pessoal. Mas beleza, vamos embora. Agradecer.
Gera, faz a diferença porque depende de quem a gente enfrenta na semi, tá?
É, não, eu sei. Mas eu digo em relação às quartas. Porque as quartas, Maguari.
Sim.
Afogados ou Central aí. É, mas eu sei o que você está dizendo.
A sequência da
É, isso. O depois, né? Pessoal, agradecer, né? Mais uma vez aí, mais de 450 aqui dispositivos conectados numa noite de domingo, às 22 horas e 20 minutos. Obrigado pelo teu like. Se não deixou, deixa. Se não se inscreveu, se inscreve. A gente acabou de bater 9 mil inscritos no canal e o rumo é chegar em 10 mil daqui a pouco, em breve. Cara, deixa o teu comentário aí.
O chat tá pedindo para você comentar aí da Fatal Moda, viu? Ó, vejo o comentário de Irã. Tá certo?
Fatal Model chorou. Fatal Model chorou. Não existe mais, não. Esqueçam Fatal Model. Esqueçam. Esqueçam. Boa noite, Wagner.
Boa noite, Hugo. Boa noite, Gera. Agradecer mais uma vez a companhia de vocês e da turma que tá aí, né? Da galera coral. 9 mil inscritos. Chegamos aí a essa marca. Firme e forte. Vamos embora. E aí, obrigado mais uma vez e amanhã que sejamos contemplados com mais uma vitória coral.
Tri! Boa noite, Hugo.
Boa noite, Gera. Boa noite, amigo Wagner. Boa noite a essa imensa nação coral e reforço meu pedido. Torcedor do Santa Cruz, você que pode ir amanhã ao Arruda, vá, apoie esse time, porque mais do que nunca é mais uma decisão. O Santa Cruz, mais uma vez, precisa de você para que a gente possa alcançar os nossos objetivos esse ano. E o primeiro é a vaga para a Série D. Se Deus quiser, estamos aí caminhando e buscando essa vaga.
É isso, galera. Obrigado a todos. Obrigado aos membros, aos seguidores, aos nossos patrocinadores, à torcida do Santa Cruz que nos apoia e estão juntos conosco aí há quase 4 anos fazendo esse Beberibe 1285, porque a gente quer o bem do clube, a gente sonha com esse clube em dias melhores. Amanhã é vitória na cabeça e tem pós-jogo logo após a partida. Um abraço e viva o Santa Cruz.
Viva!